ouvintes da Rádio Bituri. É um prazer estar aqui com vocês para partilhar um pouco do nosso conhecimento sobre a atividade física.
Pois é, Célio, a gente está nesse período de inverno, nesse período de frio. Normalmente a preguiça é triplicada, digamos assim, para as pessoas e seus exercícios físicos. E durante o inverno, os treinos devem ter a mesma intensidade nessas condições que eu falo de frio. Está chovendo, a pessoa está com preguiça, o treino continua o mesmo do que o verão, a preparação técnica antes e pós-treino ou é a mesma coisa, ou você, como profissional da área, aconselha a mudar o treino, esquentar mais antes, depois? Como é que segue o exercício físico para esse período de inverno?
Por incrível que pareça, Igor, algumas pessoas têm em mente que devido às temperaturas mais baixas, a tendência é a intensidade do treino diminuir. Porém, isso é um mito, porque se nós pararmos para pensar, o nosso corpo, ele sofre alterações com a temperatura ambiente. Então, se fora do corpo a temperatura estiver muito alta, a tendência é gerar um desgaste maior em relação à desidratação. Você acaba suando mais, acaba cansando mais, temperatura aumenta, frequência cardíaca, pressão arterial. Porém, nas temperaturas mais frias, a tendência é a gente conseguir trabalhar com altas intensidades, por incrível que pareça. Você consegue elevar a intensidade do treino devido ao ambiente estar um pouco frio. Então, a vasodilatação ela é melhor, o aporte de oxigênio ele fica aumentado. Então, você consegue aumentar a frequência cardíaca não tão alta, porque a temperatura ambiente não está tão alta. E o treino ele rende bem mais que em temperaturas altas, devido a essa equalização da temperatura ambiente com a temperatura interna do corpo. Então, por incrível que pareça, você pode sim treinar em altas intensidades no período frio. Porém, a gente tem algumas recomendações em relação ao aquecimento.
Pode ser. É justamente isso que eu ia lhe perguntar. Como é possível aquecer durante um período de baixa temperatura? Seria até minha segunda pergunta. Nesse período de frio que está fazendo, por exemplo, no dia de hoje, um atleta vem fazendo o treinamento padrão, mas quando chega nessa, o aquecimento é diferenciado?
Rapaz, olha, se for um atleta de alta intensidade, o aquecimento ele não se torna algo diferenciado. Mas para atletas amadores, a gente faz um treinamento diferenciado porque a constância na atividade é um pouco baixa. As pessoas dificilmente ela consegue manter aquela constância de 3, 4, 5 dias de treinamento. Mas por incrível que pareça, a gente faz um treinamento global, que é um treinamento que a gente busca aumentar a temperatura do corpo, porque o corpo ele tem uma variação de temperatura de 36 a 37 graus. Então, temperaturas abaixo de 36 graus ou acima de 37 graus já é um fator negativo para o organismo. Então, a gente faz um aquecimento global entre 5 a 15 minutos, tentando aumentar essa temperatura corporal através da frequência cardíaca, pressão arterial e a própria temperatura corporal do corpo para depois a gente começar atividades. Mas é bom a gente salientar que depende muito da modalidade. Então, por exemplo, eu trabalho numa academia. Então, a gente tem uma modalidade lá de treinamento de força para pessoas que carregam peso, né? Resistem peso. Então, a gente faz mais um treinamento de mobilidade ou de aquecimento específico. Você chega na academia, a gente coloca você no maquinário. A maioria das pessoas já vão para onde? Para esteira, para bicicleta, fazem um aquecimento. Porém, não é interessante esse tipo de aquecimento. Mas vai depender muito da avaliação que o profissional fizer com o seu aluno. É algo muito minucioso. Mas, em resumo, é interessante sim fazer um aquecimento entre 5 a 15 minutos global e depois você partir para o treinamento.
E para quem sofre, por exemplo, de problema nos ossos, na musculatura, quem sobretudo nos dias de frio tende a sentir mais dores e indisposição. Qual a orientação que você dá para as pessoas que sofrem de problemas musculares, para quem tem, por exemplo, uma pequena osteoporose, alguma fraqueza nos ossos? Além do exercício físico, o antes e o depois, qual é a recomendação que um profissional dá? Igor, principalmente nesse período de inverno, né?
Entendi. É interessante a gente pensar que a maioria das pessoas, quando chegam num ambiente para praticar atividade, elas recomendam e falam que sentem muitas dores, tanto na musculatura como nas articulações. E essas dores, elas são presentes verdadeiramente. Às vezes você não sente esse desconforto no calor, mas no frio você sente. E é interessante a gente entender o porquê que sofre esse desconforto. Na pergunta anterior, a gente falou um pouco sobre o aumento da temperatura corporal, que no frio a tendência é a temperatura corporal ela baixar. O seu corpo, Igor, e o meu, ele vai fazer de tudo para manter a temperatura corporal, que é 36 e 37 graus. Com a temperatura ambiente baixa, a tendência é a temperatura ambiente do corpo também baixar. O que é que o corpo faz? Ele gera contrações musculares involuntárias. Então, sua musculatura ela começa a ter contrações, espasmos, isso gera dor. Isso sofre sobrecarga nas articulações. E, na verdade, a dores nos ossos não é no osso. É numa camada, numa membrana que recobre o osso, que a gente chama de periósteo. Então, a pessoa sofre esse desconforto. E algumas pessoas que têm lesões, que conseguiram reconstruir essa membrana, elas tendem a ter alguns sensores mais aguçados para sentir percepção de dor do que outros. Então, a lógica, a tendência é você ir para o ambiente que você vai praticar atividade agasalhado, começar essa atividade agasalhada. Quando você sentir a percepção de calor aumentando no seu corpo, você tira esse casaco, ou essa touca, ou essas luvas e começa a praticar sua atividade normal. O que não pode é o praticante parar de praticar atividade no frio, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é extremamente nocivo. Porque a atividade física vai aumentar a temperatura no corpo e, consequentemente, vai diminuir esses desconfortos.
Célio, e sobre avaliação física, por exemplo, as pessoas têm essa história de dizer, não, eu tenho 29 anos, fulano tem. Se eu fiz atividade física, eu posso recomendar. As pessoas têm esse mau costume, achar que fulano de tal fez uma avaliação física e nós temos a mesma idade, o mesmo peso, e achar, acabar pensando que se a avaliação dele foi para ele, vai servir para mim também. Sabendo que cada caso é um caso. Como é que é feita uma avaliação física hoje? Não sente dor. O pessoal pensa que a avaliação física vai sentir alguma dor ou coisa do tipo.
É verdade. A avaliação física, ela tem como principal objetivo analisar capacidades. Então, todo ser humano tem capacidades físicas. Quais são elas? Força, flexibilidade, resistência muscular localizada, condicionamento cardiorrespiratório. Entre a avaliação, nós fazemos uma avaliação de composição corporal, que a gente chama de antropométrica. A gente faz medidas, vê percentual de gordura, percentual de massa muscular, e a gente começa a associar isso com o seu peso e com sua altura, que é o famoso IMC. Uhum. E as avaliações hoje, a gente foca muito em avaliação funcional. Então, tem pessoas que têm encurtamento musculares, têm baixa amplitude de movimento, que a gente chama de baixa mobilidade, e é interessante a gente trabalhar com essas pessoas. Em relação a generalizar o treino para todo mundo, isso é algo extremamente errado. Uhum. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Nós dois temos 29 anos. Nós dois temos o mesmo desejo de perder gordura e ganhar massa muscular. Porém, eu treino há mais de 2 anos, você treina há 1 mês. Você não gosta de praticar musculação. Muitas pessoas não gostam, vão porque é necessário. Eu amo praticar. Então, vê, nós temos pessoas totalmente diferentes querendo a mesma coisa. Então, a gente não pode apenas prescrever o treinamento em cima do que o aluno deseja, mas em cima do que a avaliação ela vai trazer como resultado.
Isso.
É através da avaliação que nós entendemos que todos nós somos diferentes, por mais que a gente queira a mesma coisa.
E para finalizar, falando de crianças, você sabe que nesse período que teve de férias, algumas escolas estão retornando às suas atividades no dia de hoje, dia 23, na segunda-feira. E é de costume, crianças, no período de férias, tá comendo tudo até o que não deve. E também, por não estar se exercitando em escolas, aquela brincadeira que tem dentro da sala de aula, no recreio, está só em casa, às vezes passeando no carro com o pai ou com a mãe, sentado no sofá, enchendo a pança de hambúrguer e por aí vai. Tem alguma recomendação para exercício físico, principalmente para as crianças, na volta às aulas, fora a educação física que tem do colégio, que é tradicional? Mas alguma atividade para que as crianças possam também queimar alguma gordurinha? Tem alguma recomendação?
Olha, por incrível que pareça, Igor, não sei se você vai acreditar ou se o nosso ouvinte vai acreditar. Nós temos crianças na nossa academia com 7 anos de idade praticando musculação. Temos criança com 12, 13, 14 anos.
Tem recomendação de idade inicialmente?
Não tem recomendação de idade. O que vai diferenciar é a adaptabilidade do professor naquela área para o aluno.
Isso.
Então, tem maquinários que não são feitos para criança. Na verdade, o ambiente da academia ele não foi projetado para uma criança. Mas o profissional bem qualificado, ele consegue adaptar aquilo ali para a prática. Porém, a gente sempre pede para os pais colocarem crianças em atividades que gerem um acervo motor maior, como atividades de artes marciais, o judô, o karatê, o taekwondo, e atividades cíclicas, como bicicleta, como corrida, ou até mesmo atividades em ambientes aquáticos, que são muito direcionados para crianças, já que elas amam água, como natação, hidroginástica. Então, é interessantíssimo a criança praticar. Vale lembrar que a criança é o espelho do pai. Então, na nossa academia, muitos pais levam suas crianças. Então, a criança se espelha no pai praticando. Se o pai não pratica, dificilmente a criança vai querer praticar. Mas em relação à faixa etária para treinamento de força para criança, não existe, né? A gente tem uma faixa etária ali onde a criança tem um acervo motor já iniciante, ali a partir dos 7, 6 anos, que já seria extremamente interessante ela praticar. Porém, atividades lúdicas é a melhor opção. Atividades da criança, ela não pratica por obrigação, mas por prazer, por diversão. Esse é o interessante.
Célio, você tem alguma, você faz interação com alunos via rede social? Você quer deixar sua rede social, Instagram, se caso você dá dica, você faz vídeo, aula, alguma coisa? Ou você só usa sua rede social para uso normal?
Não, a gente...
seus bons momentos.
Muito obrigado. A gente usa a rede social também para divulgar o nosso trabalho. Minha rede social no Instagram é @CelioFilho.
Célio, C-E...
C-E-L-I-O, filho, normal, né? Tudo isso. Junto. No Facebook é a mesma coisa, @CelioFilho. E se alguém quiser entrar em contato conosco via WhatsApp?
Pode ser.
DDD 819-9274-7326. Caso você não consiga entrar em contato comigo, é só se direcionar até a Academia World, e lá você marca a sua avaliação e a gente monta o seu programa de treinamento.
Célio Filho, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
Eu que agradeço, foi um prazer, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bituli.
Conversamos